gravando.
Eu prometo que não vou digredir.
Nossa, que bom, foda. Na cama te esculacho. Na sala 1, no quarto.
Meu, eu não aguento mais de ver aquela porra, aquele gif de Jesus Cristo de Guidinho lá.
Não vi.
Sério, porra, cola no fundo que eu te canto agora.
Não sei.
É Jesus Cristo assim, não
é? É Jesus Cristo. Você não sabe como é. Jesus Cristo.
Pessoal,
sei lá,
tá gravando.
Oh, meu Deus,
Jesus Cristo não é o Senhor aqui, eu sou.
Caralho, agora a gente vai ter que parecer com tudo de novo.
O
verdadeiro segredo é como parecer natural com a conversa que a gente já teve.
É, exatamente.
Mas tudo bem, dá
take,
nada.
Take two
de provavelmente alguns mil. Bom, galera, bem-vindos ao nosso primeiro beta público, public release beta, do podcast Geek Out. Ele é uma produção Fublá. Pra quem conhece aí, grande empresa de mídia do da internet.
Uma mega corporação, maior que a Nirvana Corp.
Dizem que é a dona da Time Warner, né? Nossa. Na verdade, o GTEC comprou a Acme, pra ferrar de vez, né? Tá, esse podcast, o motivo desse podcast, na verdade, a gente colocou pra falar sobre coisas que a gente gosta, mas a desculpa verdadeira é pra vir na casa do Salém e tomar a cerveja dele. Pelo menos a minha é.
É, a tua, porque era a tua cerveja que você esqueceu da outra vez. Você acabou de tomar a sua própria cerveja. Mas tudo bem, pode continuar.
Troca. Mas tudo bem. Então, a gente vai falar ali. A ideia é falar sobre várias coisas como gibis, tecnologia, literatura e até culinária.
Ei, culinária, quando eu aceitei fazer isso aqui, eu não sabia que era culinária.
Olha, a gente acabou de comer uma pizza quatro queijos, mais culinária que isso.
Vai ter uma
excelente desenho. Gourmet, cara.
Podemos fazer análise um tutorial.
Gourmet.
É, tipo, passo a passo de como pedir uma pizza.
Sim, muito bom, muito bom. Quem é TV pirata, né? Já viu cozinhar homem?
Já.
Agora o homem, assim, não, o homem que quer comer tem que fazer isso aqui, ó. É assim, ó. Alô, quero uma pizza com anchovas. Não que o Felipe fosse comer anchovas, né?
Não, não como anchovas.
Bom, você vai saber se é consistente. Bom, agora vamos começar também a apresentar cada um. Para aqueles que não podem nos ver, ou seja, ninguém, porque isso aqui ia ser áudio. São os quatro pessoas aqui. Ou seres, para ser mais justo.
Você é o que está sentado na direita, né? Para o pessoal que está ouvindo.
É. Mas estamos sentados em um círculo quase. Como é que fica a direita, eu não sei bem a história. Mas tudo bem.
É que isso é uma metáfora já... pra política, né? A direita de quem, né?
É, eu ia comentar sobre isso, porque o Salvador é meio esquerdista.
Cuidado com a digressão.
A digressão, isso pode levar pra um caminho sem fim.
É.
É, mas...
Vamos manter o foco.
Tá. Bom, meu nome é Thiago, já digo CH, porra. Justo, porque pra mim Thiago com H é Thiago, pra isso de conversa. Tá? Me chamo de Salvador. Não é meu sobrenome. Não é algum nome perdido, eu nasci, só porque eu nasci na cidade, só pra avisar, que já tinha muito baiano por aqui que não ia me pedir uma coisa diferente. Daí acabou ficando.
Eu juro que eu pensava que sua filha de Salvador...
Até esse momento?
Até esse momento. Porque eu achava que você tinha um cabelo comprido e eu achava que as pessoas achavam
no começo
que
eu achava
Jesus,
que era isso aí também.
E daí falavam Salvador por causa de Jesus Cristo.
Essa era a única esquecida.
Mas depois que você abriu a boca, eu me liguei que você era baiano.
Mas ninguém fala que eu tenho sotaque, nem mesmo. Você. Bebeste foi? Ah, meu amigo. Mas tudo bem. Bom, eu, como maioria daqui, aliás, como todo mundo nessa sala, algum dia da minha vida eu trabalhei na grandissíssima Mandriva Conectiva. Eu trabalho com, hoje em dia, continuo trabalhando com informática, apesar que com coisas diferentes de Linux, só de vez em quando. Sou entusiasta de tecnologia, por assim dizer, gosto de... Lê, tocar guitarra,
entusiasta de tecnologia. Fala, sou micreiro.
É, nossa.
Cara, você micreiro.
Ainda mais profissional, assim.
Entusiasta.
Cara, mas micreiro é de
cara. Micreiro é foda. Micreiro é pra sair ler esse exame, né?
Não, cara, tipo, quando você pega ler aquele livro da Ohio lá, com tradução estranha às vezes, pega lá, em vez de hacker, tá lá micreiro também.
É.
Porque é brasileiro.
De verdade.
Bom, acho que por assim dizer, sou eu. Mas só isso, eu passo a palavra pro nosso amigo Salém, que passou, vou repetir, amanhã, apesar de não ter falado até agora, passou amanhã escrevendo sobre quem ele era pra falar no podcast aqui, porque ele tava nervoso, não sabia quem ele era até esse momento, então...
Vamos prestar atenção.
É,
eu tava na dúvida de quem eu era, Então eu resolvi fazer uma retrospectiva da minha vida que eu vou contar pra vocês agora. Mentira, não vou fazer isso porque seria muito chato. Meu nome é Thiago, na verdade, mas todo mundo me chama de Salem. Salem é o meu sobrenome, então não tirem sarro. Normalmente as pessoas começam tirando sarro e daí eu falo que é meu sobrenome, elas ficam em saia justa e não sabem o que fazer. Então antes de tirar sarro, vocês sabem que é meu sobrenome.
Não é o nome do gato da feiticeira?
Da feiticeira, da aprendiz feiticeira, não, não é.
Não, tem uma banda de...
O nome do cara é tipo um tópico sério mesmo.
Ele não gosta de piada.
O cara se apresenta falando, não me chame zoando.
Mas a gente já vai passar a palavra pro cearense ali, daí ele dá uma explicação melhor.
Não, Salvador é da Bahia, pô.
Eu tô falando de você.
Ah, tá.
Não, mas veja bem. Salem também pode ser. Tem as bruxas.
Tem
as Salem é um bruxo.
As bruxas de Salem. Ou as bruxas de Salem é metal, né?
Mas
cara?
É
tudo parte da.
Não, tem uma banda.
Salem Corp.
Mas tem uma banda de, acho que thrash metal ou death metal de Israel chamada Salem ainda.
Nossa, então a Salem Corp é uma coisa muito grande.
É
maior que a Fublá, inclusive. É maior que a Fublá. A gente tá em negociação pra comprar
Ataca
a Fublá.
Definitivamente vários.
Se você nunca parou pra pensar, mas tem vários órgãos da corporação Salem, como por exemplo, o Circo de Salem.
Nossa senhora,
tá bom, né? Vamos passar adiante.
Por isso que você anotar sua biografia no meu
Não. Então, eu não trabalho com informática, não que o que eu trabalhe é muito importante para esse podcast, mas enfim.
Até que você trabalha em casa.
Eu trabalho em casa.
Você não trabalha?
As pessoas acham
que meu chefe não faz isso?
As pessoas acham que eu não trabalho porque eu trabalho em casa. As pessoas estão certas, mas eu tenho vergonha de dizer. Eu passo meu dia fazendo comentários no YouTube. Essa é a minha profissão principal.
E RT no vídeo.
Eu dou RT em vídeo para ajudar o pessoal que faz vlog iniciante.
Você faz que tinha uma startup.
Exatamente. Eu trabalho, é um trabalho sério, não ria. Isso é uma coisa. É um trabalho sério. Google me paga por eu fazer isso.
Entendi.
E, bom, acho que é só isso, né? Eu também gosto de tecnologia, não gosto de quadrinhos, não gosto de literatura, só tô aqui porque eu sou dono da casa. Então eu vou passar agora a palavra ao Caio e ele vai explicar melhor.
Mas tem uma dela
sobre
aqui.
Ele.
O nome do meio do Salem é Herman, sabe o que quer dizer?
Não, o nome do meio não, o nome do meio é Salem.
Ah, desculpe, o último nome.
O meu último nome
Senhor
é
Senhor Homem. Olha só.
Senhor, nossa.
Ou o homem dela.
Senhor Homem.
Não, é alemão, pô.
O Senhor Homem de Salem. Caralho, hein, Salem? Ah, então pode falar caralho? Pode falar palavrão?
Pode.
Não tem problema, isso aqui foi um episódio do dia mais explícito.
Coisa bacana. Tipo, acima de 18.
A gente pode substituir os palavrões por coisas, tipo, engraçadas.
Mas eu não vou participar do podcast, vai ficar tipo barulho de pato, né?
Isso é importante.
A gente toca pela linguinha do Charlie.
Vou achar que eu tenho síndrome de Down.
Então, beleza.
Pessoas com síndrome de Down fazem blu-blu-blu.
Igual o unicórnio macho, claro.
Uma coisa também não podemos esquecer antes de passar a voz. Como o Salim gosta que zoem com o nome dele, chamamos ele de Titi toda vez que tiver.
Ah, muito importantíssimo.
Nossa, muito melhor. Obrigado, Salvador. Obrigado, viu?
Eu sou o Caio. Eu não vou falar que eu trabalho com informática, porque eu tenho vergonha de falar informática. Porque senão vai parecer micreiro também.
Computação.
Eu trabalho com computação, nossa,
computação,
bonito. Mas eu não sei se eu tenho, tipo, respaldo legal pra fazer. Já quando eu me formei na bagaça.
Mas a profissão, ela não é...
Não é regulamentada. Então foda-se, é verdade. Eu não gosto de quadrinhos, ao contrário do Felipe, mas eu gosto de tecnologia igual o Salem. Eu não gosto de bebê igual o Salvador também, mas... Eu provavelmente vou dar uns pitacos na parte de livros do podcast. E eu estou num processo de desnerdificação. Inclusive, sou casado, então sou um caso de sucesso nessa porra. Consegui.
Tá, eu sou noivo, ajuda?
Ah, beleza, pode ser.
Tá em processo.
Transou?
Transou.
Ô, cara, não pode ter essas coisas assim,
agora. Ah, não sei.
Mas ele é noivo ainda.
Ah, é verdade. Eu tô junto em pecado, né?
Não vai, Felipe. Você não fala. Quer discutir idade, meus amigos.
Isso.
Eu sou doido, graças a Deus, que podcast não é ao vivo.
Eu sou o Felipe, eu também trabalhei na Mandriva Conectiva. Conectiva, Mandriva, não sei como fala isso.
O cara sempre fala Mandriva Conectiva. No LinkedIn tá Mandriva Conectiva, já vou dizendo.
Mandriva surgiu pra juntar Mandrake com Conectiva. Daí parece que falando Mandriva Conectiva, eu tô repetindo, mas...
Eu tenho uma explicação
semi-oficial.
Explicação
semi-oficial. Arquivo no formato PDF.
É, a explicação oficial é que eles queriam manter Conectiva na cabeça das pessoas durante um tempo. Aí eles pegaram, editaram a URA da empresa e botaram Conectiva, Mandriva, Bom Dia.
Uhum.
Aí tipo ficou de propósito isso, mas não existe esse nome. Não é?
Mas quando eu atendi o suporte técnico, ele falava Mandriva Conectiva.
Não, mas na URA principal estava invertido.
Mas
na URA principal é invertido.
Nas apostilas de treinamento também ia Mandriva Conectiva.
É. Ou seja, que nem o professor disse...
Cara, o que importa é que a URA tá certa.
Cara, não tá certa. O que é que nem o professor nosso fala. A gente fala o contrário porque na hora de inverter a gente troca, cara. Então é isso.
É bem inglês, mas...
Tá.
Tá bom.
Tá.
Então pode prosseguir.
Eu também estou em processo de desnerdificação, mas eu comecei há muito tempo.
Décadas.
Não décadas, mas alguns.
Cabelos
anos,
brancos.
5, 6 anos atrás, talvez.
Mas tá indo bem, tá com uma camiseta da Marvel?
É, então. Eu tô vindo aos poucos.
Tá muito bem. Ele é conservador.
Tá, mas alguém pode me explicar o que é um processo de desidentificação? E outra coisa, por que alguém queria fazer isso?
O meu caso foi pra transar mesmo.
Nada como se
eu tinha esse sonho quando eu era adolescente, assim, sei lá.
Eu... Tua esposa não vai ver isso aqui, né?
Eu não sei.
Ok, fala.
Eu mando o link.
Eu também.
Enfim, hoje eu trabalho como redator web, continuo escrevendo sobre informática e essas coisas.
E não é nerd?
Não, tô tentando não ser, aos poucos. E gosto de literatura, quadrinhos...
Ah, o Felipe é o meu amiguinho literário, é o único que aguenta ele falar essas coisas.
Eu falo com vocês, literatura.
Agora vocês vão ser obrigados também, mesmo, porque o Salim vai ter que aturar, já que é a casa dele, viu?
Pô, eu já vou avisando aqui que ler é um dos maiores prazeres. Já que eu
não faço... Eu penso uma pessoa...
A vida deve ser uma merda,
já que a gente, cara, já começou falando de livro, eu penso uma pessoa que lê bastante, inclusive. Ela tem o iPad dela, tem aquele iBook.
Ah,
né?
É verdade.
Cara, você entra assim, olha prateleiras repletas de livros. Repletas.
E... Não precisa nada pra olhar no meu iPad.
É, nossa, tem...
O iPad do Solim.
Tem até teia de aranha no negócio.
Tem um e-book, né, que é o Arte da Guerra.
É, baixado há 15 minutos atrás.
Pelo Caio.
É. Ele só pediu pra eu botar senha, ele falou, não, bota senha aí, eu tô baixando um negócio de mim aqui.
Ah, mas pra ser justo, eu lembro, o Salim teve, pelo menos uma vez, 5 livros no celular dele. Que eu quis testar o Kindle pro Android, eu cheguei lá, loguei com minha conta e baixou os livros, pra mostrar pra ele. Ó, Salim, dá pra ler aqui.
Funciona.
Indireta. Ah, muito legal, Salvador. Não deu muito certo.
Eu não sei o que fazer com um livro. O pessoal fica parado olhando pra ele durante horas. Não acho divertido.
Tem as letras, elas formam palavras que formam frases.
É que não tem tanto pé.
Você vai lendo da esquerda pra direita, se o livro for
em
português ou inglês ou algo assim. E quando você tá nesse processo de tradução...
Na sua mente?
É... Na sua mente, você pode ler em voz alta, se quiser. Você começa a descobrir que aquelas palavras elas estão ali por uma razão, que elas formam...
Cara, eu nunca ouvi uma instrução de como ler um livro.
É difícil, né? Estava tentando fazer,
não
consegui.
Não, talvez por isso que eu nunca li um livro, né?
É...
Eu devia ter lido algum manual, né?
Ou seja, você é um gato de instrução, ilumina.
Então, mas esse é o problema. É o problema do ovo da galinha. Eu preciso ler um manual de como ler um livro. Mas se eu não leio, como é que eu vou ler um manual?
Complicado.
É um... Fico vicioso.
Cara, você quebrou minha mente agora, me desculpe.
Shit brick.
É, eu não sei.
Todo mundo tá olhando com cara de bunda pra mim.
Cagou tijolo.
Tá, pode prosseguir.
Ah, tudo bem. Bom. Mais alguma coisa pra dizer, nosso amigo não nerd?
Só isso, eu não gosto de...
Ah, tem um fato interessante aqui que poucas pessoas sabem. Poucas não, todo mundo conhece o Felipe, sabe, mas ele é vegetariano.
É, eu sou vegetariano.
Ah, se você falar nessa altura, não vai sair ele.
Ele é vegetariano.
Fala mais
alto. Ele é vegetariano, porra.
Muito obrigado.
Será que dá pra entender?
É legal, que daí por causa de mim vocês vão ter que comer pizzas vegetarianas durante a gravação dos podcasts.
Na verdade você é a nossa cota do podcast, né? Você é o vegetariano perdido do podcast, você é a nossa cota.
A gente, quando tava escolhendo a staff...
A staff, o crew,
é que a gente lançou uma licitação.
Entendi.
E daí tinha lá que 25% tinha que ser cotista.
Sim, entendi. Daí,
pra ter verba do governo, né?
Exatamente.
Daí eu ganhei a vaga. Obrigado, viu? Eu acho muito válida essa iniciativa de vocês.
De nada.
Mas só lembra, você tá falando o quê? Eu e o cara estamos na cota nordestina e você tá na cota de árabe. Eu ia ser turco, mas também fica bravo comigo.
Não, na verdade, bom, pra começar a conversa, o Paraná é Nordeste, só pra deixar claro, já no primeiro podcast. Mas eu vou considerar regiões não sudestinas. Não sudestinas?
Meu Deus,
você tem escola, bom, não é do sudeste que seja. E eles dois são os dois árabes, tá? Tá bacana a mistura.
É verdade, os dois árabes. Cara, só quando...
Fora que não tem nenhum representante de primeiro mundo, né?
É, sim, curtindo. Não, quer saber? Quer saber o pior de tudo? Por essa teoria, todo mundo aqui é cotista.
Nossa, é verdade. Acabou o podcast. É o fim do espaço-tempo, como foi.
É, porque diz que o pessoal que cota é porque o pessoal não consegue chegar lá, cara. Foda, né? Então quer dizer que nós somos tudo...
Qual que é a agenda da bagaça? Qual que é a agenda da bagaça?
Meu Deus. Vamos ver aqui. Olha, agora vamos ver. Temos uma conversa aqui, nosso colega Caio escreveu um artigo que eu já vou adiantando que eu não li. Sobre dinossauros zumbis. É que nem juntar aquela coisa de criança que você tem assim, nossa, dinossauros, que legal, com essa coisa que aparentemente qualquer pessoa adolescente tem, mata zumbis.
É.
Explica, por favor, discorra.
Bom, só pra deixar claro também, eu gastei preciosas horas do meu tempo escrevendo o artigo, já fui convidado pra uma palestra na faculdade Reykjavik e na Universidade de Edimburgo. O negócio é sério, não zoa, tem dois filhos da puta rindo, não é pra rir no negócio. Deixei de ir no mercado com a Daniele pra escrever o negócio. Porque no fundo foi só um treino latex, né?
Você escreveu em latex? Quer dizer que você tá fazendo desidentificação?
Era pra ser. Era pra ser.
Tá,
era pra ser.
Entendi.
Desidentificação, you are doing it wrong. Não, é assim, você vai escrever sobre uma bobagem qualquer, e ao invés de fazer no Word da vida, no Open Office, você faz o quê? Você faz uma tela.
Repare,
você faz no Page.
Não, mas repare uma coisa importante.
No Page, no Page, né?
Vocês perderam um gancho aí, Quem falou que escreve uma bobagem qualquer foi você, não eu. Nem o Sabino.
Não, mas é bobagem. Uma pessoa que perde, tipo, sei lá, 6 horas num sábado pra escrever, tipo, sobre dinossauros zumbis é porque não tem muito o que fazer.
Então você quer dizer que nós estamos mais babaca ainda?
Por estar comentando.
É, por estar discutindo.
Mas é que assim, tipo, o assunto é de relevância científica, entendeu?
Ok, então.
O negócio tem referências, tem bibliografia.
Explica pra gente. Explica a sua teoria.
Explica pra gente como é que surgiu a ideia de você escrever um... Eu, o Felipe e o Cláudio, também conhecido como Matsuoka, também conhecido como Dr. Jackson, também conhecido como Caio Tiro Pedra, porque você derrubou o seu iPhone.
É. Está gravando.
A gente tava na fila pra ver o Batalha por Los Angeles, Batalha em Los Angeles, alguma coisa assim.
É Batalha de Los Angeles.
Cara, eu não faço a mínima ideia como a gente tava falando um negócio. Alguém falou da tal daquela mina, como é que é o nome? Da Rebecca Black, daquele vídeo do Friday. Alguém falou, sei lá, de zumbi, alguma porra de zumbi qualquer. A gente falou, puta, podia ter dinossauro um zumbi, né?
Tá.
E eu tava com dois nerds, minha esposa tava em casa. Eu tinha que pensar em alguma merda.
Eu entendi. Na verdade, eu vou dizer que entendi por amizade, mas você falou o quê? Alguém falou de zumbi, essa parte tudo bem, justo. Mas você falou, estavam falando de Rebecca Black?
É, eu não sei como
dinossauro.
Eu não sei como
chegou
em Rebecca Black.
Porque ela certamente não é um dinossauro.
Não, nem
zumbi. Não, mas ela pode ser zumbi, né?
É.
Não tem como saber, mas...
Não sei.
Aquela música que faz lavagem cerebral faz.
É. Eu não sei como o assunto surgiu. Eu sei que cheguei em casa e precisava escrever. Eu era um homem numa missão de Deus. Eu tinha um propósito, eu tinha uma causa. Eu tinha que escrever sobre o negócio.
E não, isso foi no sábado, né? No domingo foi quando você colocou no arquivo texto
e mandei pra todo mundo pra revisão.
É, não, daí você mandou no Twitter.
Não, DM, era uma DM.
Não, você postou alguma coisa sobre o que você estava escrevendo. Ninguém queria discutir sobre dinossauros zumbis.
Sim.
Aí eu falei que eu tinha muito interesse no assunto.
Pra quê, né?
Pra quê, né? Eu sei que na segunda-feira, quando eu abri o meu e-mail, me deu um orgulho de ser amigo do Caio. Tinha um artigo gigante no arquivo texto, um artigo explicando sobre os dinossauros zumbis. Eu achei que era, bom, alguma coisinha que ele tinha escrito, alguma frase, alguma coisa. Mas não, ele tinha escrito praticamente uns 3 ou 4 capítulos.
Um tratado, foi um tratado, cara.
Não foi.
O mundo zumbi nunca vai ser mais o mesmo.
Referenciado, muito bonito. Aí o Cláudio deu a ideia dele pra colocar em formato acadêmico.
De artigo, formato acadêmico.
Formato acadêmico.
Que basicamente é traduzir o que foi escrito, só que com uma forma pedante e idiota, né?
Não desmerecendo o trabalho, mas você só vai ter credibilidade com qualquer porcaria que você escrever se você botar em formato científico.
Se você tiver por exemplo, você na faculdade com arquivo TXT lá, arquivo texto, que você escreveu no VI, acho que ninguém vai entender.
Inclusive, né? É como eu pretendo me formar. Vou pegar o Loren Y lá e vou botar em LaTeX.
É. Bom, boa parte das pessoas que ouvem e que vão ouvir isso não sabem o que é VI.
Ah, você tá dizendo que um podcast nerd não vão saber o que é VI.
Bom, mas é que tem nerd de todos os
estilos. É que tem nerd que nunca executou VI.
Tá bom.
Incrível que pareça.
É, tá bom. Sejamos justos, então. Você vai editar no VI, você vai entregar pro seu professor num arquivo, ele vai abrir no Windows e vai vendo tudo numa linha só e vai achar um cheiro.
Vai achar
uma
merda.
Nossa, que imbecil. O cara não sabe, não tem enter no computador dele, né?
É. Bota no final PS, o enter estava quebrado.
A ideia basicamente tipo, é ver todas as formas... Pô, só vou dar esse controle. Aí a definição está de scrolling, sabe? Sim. Ia ser meio estúpido, mas... A ideia basicamente tipo, é explicar como os dinossauros zumbis podem ter existido também. Porque tipo, nos filmes que a gente vê, a maioria dos zumbis hoje modernos são o quê? São bactérias, são vírus, pá. E se é vírus e bactérias, eles podem ter surgido naturalmente. E se eles surgiram naturalmente, os dinossauros tiveram tempo suficiente para ver eles surgirem. Então, se zumbis já existiram ou podem existir, foi com os dinossauros que eles aconteceram. Basicamente é isso.
É interessante, mas eu achei que...
Agora, sem desmerecer a sua inteligência, tem que ler o artigo pra compreender.
Eu
tem referência.
Eu li hoje sim.
Temos audiência.
Eu sei, mas
vocês podem me acompanhar e se juntar a mim agora a minha palestra em Henrique Javik.
Não, eu acho que você podia explicar melhor.
Tá, quais são as suas dúvidas? Vamos montar um PAC.
O artigo ele se baseia em três principais pontos de como que pode existir como que poderia uma pessoa se transformar ou um ser se transformar
uma criatura.
Uma criatura se transformar em zumbi.
A palavra técnica é criatura também.
Criatura, desculpa. Como eu vou editar isso depois. Como que uma criatura poderia se transformar em zumbi? Existiam três pontos. E eu vi que o segundo ponto falava sobre.
Possessão demoníaca.
É, o cara foi pro inferno, tava cheio.
Ele voltou.
E voltou.
Sim.
Mas tem um problema. Aí tem um ponto que eu não consegui entender. Não, o inferno é uma coisa que é um ente usado na Bíblia.
Sim.
Então é uma coisa cristã, uma, como eu posso dizer, um local criado...
Judaico-cristão ocidental.
Isso, exatamente, obrigado.
Tá no artigo isso.
Tá querendo dizer que não existem árabes zumbis.
Não.
Perguntando.
Mas, olha, na minha réplica, eu vou mostrar como existiam árabes zumbis.
Ai, meu Deus, não, por favor.
Onde eu tava? Ah, sim. O inferno foi criado pela coisa da religião.
Certo.
Mas a religião, por outro lado, não concorda com o evolucionismo.
Sim.
Se... Não concorda com o evolucionismo...
Mas ela não precisa concordar pro negócio existir ou não.
Não,
mas
peraí. O dinossauro, ele é o protagonista do criacionismo. Os dois vivem em mundos diferentes. Ou seja, isso corrobora com a sua teoria de que não pode existir dinossauro zumbi. Porque senão existe inferno.
Não, é que
se existir
um
inferno,
não, você não entendeu.
Significa que não existiram zumbis.
Você está equivocado.
Não.
Você está equivocado.
Isso é uma patota, é uma pantomima.
O primeiro ponto do artigo é agora por cemitério indígena e vudu. O segundo era por possessão demoníaca e o inferno está cheio.
O inferno está cheio.
E tipo, eu explico já nas primeiras partes que isso não existe, não é uma explicação para existir zumbi. A única explicação viável, cientificamente compatível com o que a gente sabe, é por vírus e bactéria. E por vírus e bactéria, explica qualquer zumbi.
Ah, mas o que eu tô falando, não tô discordando.
Querendo a igreja,
pode existir.
Não?
Você acha que tá todo mundo contra?
Pode existir! Como
não,
assim?
Eu
acho uma defensiva.
Defensiva.
Ah, não, é só pra falar do lance dos árabes zumbis lá.
Ah, meu Deus.
Que você fala, ah, os lances são inferno, ajudar a cultura ocidental, não sei o quê. Tá referenciado no artigo épico de Gilgamesh.
Eu vi.
Já falava de inferno. Já falava de inferno e zumbis há muito tempo. Gilgamesh, até onde eu sei, é Babilônia.
É, mas não é árabe.
Ah, porra, mesma merda.
Porra, cagou com a teoria agora, né? Tipo, é merda.
É a mesma merda, nordestino e norte também.
Não, é que naquela época babilônios lá.
É, obrigado, é isso mesmo, caralho.
Babilônia era Iraque. Babilônia era Iraque. Pô, eles são, né?
Hoje, né? Mas
ah, tem... mas é tudo ali. Tudo junto.
Tá, mas os persas, não. Você quer dizer então que o. Na tua teoria, então, os Estados Unidos é protestante, porque os índios foram os que estavam lá antes. Chegaram os americanos depois lá e tomaram tudo.
Mas não é isso?
No sentido desse, falou que é a Mesopotâmia, aquela era aquela árabe.
Entendi. Ah, não, entendi. Mas é onde estariam e tal.
Na verdade, eu acho que você, sem meu artigo de novo, só quis chamar a atenção da mídia com o seu artigo, porque...
Claro,
foi dar crédito pro meu nome no Google.
Claro, eu queria ficar famoso pra quando forem procurar meu nome no Google através de entrevista de emprego, achar dinossauro zumbi.
É claro, é isso que eu queria pra minha reputação.
É que imaginamos desse linguista, não?
Eu imagino... O jovem nerd, entrando lá no Google, escreve dinossauro, zumbi, e pega o artigo.
Cara, excelente. O meu sonho é ver um artigo referenciado em outro. Imagina que alucinante um artigo de 1º de abril referenciado em outro.
Eu vou referenciar o teu no artigo um dia, eu juro. Escrevi assim, ó, que nem uma pessoa...
Peraí, era 1º de abril? Na verdade, eu escrevi depois, mas eu botei 1º de abril pra minha reputação
não ficar tão manchada.
Eu tava levando a sério o negócio.
Não, o negócio é sério. Eu botei dia 1º de abril só por tipo...
Eu achei que foi um senso de humor sutil.
Sim, é sarcasmo, né? Igual o braço. Tipo, algumas pessoas têm, outras não. Tipo, conseguem compreender o negócio.
Tá, mas aqui você veja bem. Tu tá falando do teu título? Que acho que é só uma coisa pra pegar. Porque todo mundo sabe, surgiu nesse ano, né? Ou foi no final do ano passado. Que existem formigas zumbis. É. Eu acho que você só quis escrever dinossauro zumbis
pra
chamar atenção.
Vejo que você não leu o artigo.
É, é que eu falei.
Lá eu menciono que muito possivelmente não foi nem vírus e bactéria, mas um parasita. E as formigas, elas viram zumbis dos parasitas.
Sim, que por sinal, como o cérebro você faz das coisinhas.
Porra, zumbi, cara? Totalmente zumbi.
É, brains.
É, brains, Bryans, igual a tigre.
Eu li
é um monte de zumbi chamado de Brian. Aí tem um maluco que vira assim, nossa, quem está chamando meu nome? Aí a tirinha um monte de zumbi vindo Brian. Aí ele vai ser capturado pelos zumbis, aí ele acha que vai ser mordido dos zumbis com as da bitoquinha na bochecha dele. Era tipo de Valentine's Day.
Que horror.
Uma outra coisa que eu ouvi do artigo, o que que era? Eu tinha anotado... Que se tivesse existido dinossauros zumbis, com a tecnologia da época, seria impossível você minimizar a população zumbi, porque não tinha como você atirar nos zumbis.
Uhum.
Ou seja, elas só tendem a crescer. Se existiu algum dinossauro zumbi, isso significa que todos os dinossauros teriam, em algum ponto da história, se tornado zumbis.
Então, eu tenho uma pergunta sobre isso, eu estava pensando nisso hoje cedo, que é o que aconteceria se todo mundo se tornasse zumbi? Eles não podem morrer de desnutrição porque...
Não, aí que tá a pegadinha. A pegadinha. Controle populacional, cara.
Então,
usavam camisinha.
Não.
Se eles tiveram tempo pra ver uma bactéria, um vírus, um parasita surgir e transformar em zumbi, eles tiveram tempo também de ver uma bactéria que come bactéria, um vírus que come vírus. Pra eliminar ou controlar a população.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você.
E tem a separação de continentes também, né?
Vou dizer uma coisa pra você nesse sentido. Você falou que surge naturalmente. Mas eu não sei que filmes você anda vendo, mocinho. Porque geralmente é algum laboratório malévolo querendo fazer algum experimento que surge. Não vou dizer Umbrella Corporation aqui, porque seria...
Não, mas olha, veja. A gente tá aqui... Eu menciono isso no artigo também.
Uma parte dessa Lay Enterprise.
A gente tá aqui, tipo, bota uns 10 mil anos de história documentada. 10 mil anos. Meu, os bagulhos ficaram na Terra andando há 300 milhões de anos, cara. Não é tempo, cara.
Tá, eu li o teu texto hoje de manhã e eu notei três coisas nele.
O podcast vai virar sobre dinossauros zumbis.
Não, calma. A primeira é que eu notei que você comete alguns erros gramaticais, propositalmente, eu acho, que parece ser um artigo em forma de pastiche.
Alô, perdendo pro cotista.
Nossa.
Então, por exemplo,
você tá tentando criticar um artigo sobre dinossauros zumbis falando que ele é agramatical.
Eu tô querendo fazer aqui uma sabatina, entendeu? Eu quero te colocar contra a parede de um jeito não físico.
Tecnicamente, não vou falar, né?
Veja, o título causou um certo reboliço lá no escritório onde eu trabalho, porque você usa... Porque separado sem acento e porquê junto sem acento.
Sim.
No mesmo título.
Sim.
Tipo, é o porquê e o porquê do blá 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 blá. Sim. É, gramaticalmente é errado, mas você como linguista sabe disso.
Carteirada, tipo,
pelo menos deveria, né?
Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, até porque depois eu vi também. Eu acho que o que denuncia o tom jocoso da sua
tom
linguagem.
Jocoso, nossa, caralho!
Foi um parágrafo.
Jocoso.
Foi um parágrafo que fala todavia, contudo, porém, logo no começo.
Entretanto,
entretanto. Entretanto, enfim.
Na minha época, quem falava jocoso era motivo de chacota.
Mas isso, eu queria entender se isso foi uma crítica contra os grammar nazis, ou se...
Na verdade, foi uma prova de... foi um protesto anárquico pelos títulos de publicação científica que usam dois pontos e três linhas de título.
Reflita.
Pô, pra caralho, né? Eu consegui fazer uma porra do título que não tem dois pontos e três linhas. Tem duas, mas não tem três, não tem dois pontos.
É verdade, tá certo.
Cara,
eu suei,
porque você dizer que eu gosto dos dois pontos do título.
Eu também gosto.
Não sei.
Eu acho muito elucidativo.
Ah, eu acho que parece, tipo, filme ruim. Tipo,
todo mundo é o clichê,
você dá um título, dá um dois pontos,
dois pontos,
e depois você
blá, blá, blá,
explicar
blá, blá.
Alguma coisa sobre o filme, uma coisa do
tipo. Aquele título de filme em inglês que não dá pra traduzir, os caras botam dois pontos e uma frase nada a ver.
Então, título.